pensar na crise como uma oportunidade de crescimento, São Francisco de Paula será sede, no final do mês, do evento Agronegócio em Debate e Gestão Sustentável. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o presidente da FederaCIT, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, Carlos Sim. Bom dia, Carlos. É um prazer recebê-lo aqui na Amizade, no Girando com a Notícia. Tudo bem?
Tudo bem, Léo. É um prazer também falar para vocês aí da Rádio Amizade. Antes de entrar diretamente nessa tua pergunta e colocação a respeito realmente das oportunidades que a gente tem que buscar nos momentos de crise, só queria falar um pouquinho sobre a FederaCIT e o CIT, que é justamente o que originou essa ideia, né? Nós, o CIT significa Clube de Integração e Troca de Experiência. São normalmente 12 produtores que se reúnem uma vez por mês em uma propriedade, né? Normalmente uma propriedade rural. E aí, nessa reunião, o anfitrião mostra a propriedade, discute seus problemas, suas oportunidades, divulga e dialoga com os outros membros do CIT, e cada um dá a sua contribuição no sentido de o grupo crescer e se organizar de uma maneira melhor, né? A gente tem observado que um dos grandes problemas do agronegócio, de maneira geral, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, não é diferente, é a falta de organização de cadeia, né, e esse espírito associativista. Se bem que numa região como Igrejinha, já é uma região de tradição alemã, então já existe um pouco mais esse espírito associativista. Mas essa é a origem. Então o CIT, que é Clube de Integração e Troca de Experiência, faz essas reuniões e uma vez por mês, então, uma propriedade é contemplada e assim sucessivamente. E esse primeiro grupo, CIT número 1, ele foi criado em 1976 e depois em 1986 foi criada a FederaCIT. Portanto, nós estamos comemorando 40 anos do movimento citiano e 30 da FederaCIT. E foi justamente isso, Léo, que em reunião de diretoria a gente resolveu fazer esses seminários onde a gente vai discutir as oportunidades que existem no momento de crise, né? Então, como tu falaste, agora dia 28 em São Francisco de Paula nós vamos ter um desses seminários, depois nós vamos ter mais outros três, e esse seminário justamente discute essa questão. Então, uma das impressões que a gente tem, na verdade, é uma sensação muito forte pela experiência que a gente tem dentro desse movimento citiano, é que a questão da gestão da propriedade, da gestão dos negócios do produtor rural é a parte mais sensível e talvez a menos qualificada, porque a parte tecnológica hoje, a gente tem assistência da Emater, tem livros, tem acesso à internet, a própria rádio mesmo dá bastante informações técnicas a respeito vamos dizer assim, dessas ferramentas. Agora, na questão de gestão, esse é o grande problema. E aí nós resolvemos, Léo, fazer esses seminários contendo quatro vértices. Um é na questão fundiária, né? Então, na questão fundiária, a gente vai falar essa questão da sucessão, a questão do valor da terra nua, a questão da própria matrícula. O pessoal que está fazendo o cadastro ambiental rural agora está começando a se dar conta de que nem sempre o que está na matrícula em termos de área confere com a área medida, através do georreferenciamento. Então, nessa questão fundiária, tem várias coisas que a gente precisa chamar a atenção do produtor rural, no sentido de que ele preste atenção, né, em alguns aspectos, se ele não está levando em consideração. O segundo vértice é na questão de pessoal, né? Na questão de pessoal tem a questão de treinamento, tem a questão do envolvimento dos empregados, dos funcionários, a questão mesmo das atividades que pode ser desenvolvida dentro da propriedade, tem a questão, às vezes, da própria convenção coletiva de trabalho que alguns sindicatos rurais têm, e assim por diante. E outro, o terceiro vértice, então, nesse caso, né? Aí seria essa questão, por exemplo, da propriedade em si, a gestão da propriedade, né? Aí nós temos essa questão das referências, né? Dos controles, do fluxo de caixa, do plano de contas, enfim, das alternativas que o produtor tem de gerenciar o seu negócio, né? Então esses pontos aí a gente vai discutir com palestrantes especializados em cada uma dessas áreas. Vai ter também um testemunhal de pessoas que já estão fazendo alguma coisa em cada uma desses vértices, né? E também uma espécie de mesa redonda, onde a gente vai abordar esses assuntos, ter a oportunidade de dialogar também com os presentes lá, né, Léo?
Para você que está ligando seu rádio agora, a conversa de hoje é com o Carlos Sim, presidente da FederaCity, falando sobre o evento que ocorre em São Francisco de Paula, dia 28 de abril, destinado para agricultores que debaterão como ver na crise uma possibilidade de crescimento. Esse evento se estende para outros locais ao longo do ano, Carlos?
Exatamente, Léo. Esse vai ser o primeiro evento, São Francisco de Paula, dia 28, como tu comentaste. Depois nós vamos ter um dia 25 durante a festa do arroz, em Cachoeira do Sul. Depois nós teremos em 14 de julho, em Camaquã. E vamos finalizar no dia 30 de agosto, na Expo Inter. É bom que se diga também que nós temos a nossa sede no Parque de Exposições Assis Brasil, e ela funciona lá durante os 365 dias por ano, portanto a nossa casa é lá. E eu quero aproveitar, Léo, essa oportunidade aí do programa Girando com a Notícia, para até fazer um chamamento, fazer um convite para que as pessoas conheçam um pouco esse movimento sitiano. É só acessar no site da FederaCity, é Federacity, com TE no final, entra nesse site, aí vai conhecer a FederaCity, vai conhecer como é que se formam os sítios, né? Nessa região mesmo aí de Egrejinha, uma região de pequena e média propriedade, nós teríamos possibilidade de criar clubes de integração em diversos setores. Eu já visualizo alguns aí. Na questão do agroturismo, também é uma região com um potencial muito grande do agroturismo. Da agroindústria familiar, é uma possibilidade interessante. Os hortigranjeiros também é uma possibilidade interessante. Enfim, todo o Vale do Paranhana. Aliás, até nós não temos nenhum sítio aí no Vale do Paranhana por enquanto. Quem sabe a gente pode fazer esse desafio através da Rádio da Amizade e tentar montar um sítio. A primeira alternativa que tem quando a pessoa quer montar um sítio seria ter uma pessoa, uma liderança que vai fazer o convite para outras pessoas, se organiza um grupo. No momento que isso aí está organizado, é só entrar em contato conosco na FederaCity. Nós vamos aí à igrejinha ou esse grupo, falamos sobre como é que funciona os sítios, como é que funciona a FederaCity. Enfim, é uma grande oportunidade. Eu sempre digo que os grupos organizados, eles são parte da solução, né? Eu tinha comentado que a desorganização de cadeia é um problema sério. Então, o antídoto disso aí, a maneira como a gente vai atacar esse problema é através da organização. E a gente tem visto aí que os sítios, uma vez formados, eles são também uma possibilidade grande de formação de lideranças. Nós temos vários sítios em diferentes pontos do estado, e nesses sítios nós já tivemos prefeitos, nós já tivemos secretários, nós já tivemos secretários da agricultura, deputados estaduais, federais, presidente da Imater, presidentes de sindicatos rurais. E os sítios normalmente eles participam também da comunidade que estão inseridas. Nós temos vários exemplos. O meu sítio é o sítio 120, da região aqui dos Campos de Cima da Serra, perto de Vacaria. Nós participamos dos conselhos municipais de agricultura, do meio ambiente, do agroturismo, inclusive. Então, são grupos organizados que têm condições de interagir melhor dentro da comunidade e fazer as coisas acontecerem, né, Léo? Então, eu faço um convite para que os produtores que estão nos ouvindo, através da Rádio da Amizade, que procure se informar um pouquinho mais a respeito do sítio, né, e tentar organizar aí algum sítio para que a gente possa ter pelo menos um sítio aí no Vale do Paranhana.
Mesmo no momento de crise como que a gente está vivendo, Carlos. É possível atravessar, através, aliás, dessa troca de ideias, encontrar uma alternativa ou uma solução para a dificuldade?
Sim, aí sem dúvida que sim. Nós, nessas discussões, nós estamos trazendo especialistas na área de cada um desses pontos que a gente está atacando, e são pessoas que vão chamar a atenção de alguns temas importantes a respeito da atividade primária. Então, como eu estava comentando aí na questão da administração da propriedade rural, né, como é que nós vamos saber se a gente está dentro de uma normalidade administrativa, né, sem uma referência, a gente ter um comparativo, né? Então, os controles da propriedade, inclusive verificar assim, quais as alternativas que nós temos dentro da propriedade, quais as que nós estamos atualmente desempenhando, desenvolvendo. Às vezes nós temos duas, três, quatro atividades econômicas, nós temos que saber se essas quatro atividades têm rentabilidade igual, ou às vezes uma é mais rentável do que outra, talvez é interessante abandonar aquela menos rentável e dar força para aquela mais rentável, mas para isso nós temos que ter controles, né? Na questão também da questão fundiária, de pessoal, como nós estávamos falando, tem muitos aspectos. Na questão do treinamento, por exemplo, hoje existem vários cursos do Senar que estão disponibilizados, e aí é interessante porque esses cursos, além de ser gratuito no sentido de que o produtor não paga nada no momento do curso, né, mas a origem desse recurso, em toda a nota fiscal que é emitida, 0,2% desse valor da nota fiscal vai para o Senar. Então, mais do que justo, né, que nós tenhamos a possibilidade de resgatar esse recurso através desses cursos do Senar. Então, essas informações a gente vai passar para os produtores, e nós gostaríamos que aí da região do Vale do Paranhana, e que não é muito distante de São Francisco de Paula, né, pudesse organizar uma pequena van para participar desse evento. Então, eu quero reforçar mais uma vez esse convite para o dia 28, né, em São Francisco de Paula, lá no Parque de Exposições, São Francisco de Paula. A partir das 9 horas da manhã vai ter almoço lá, e a partir das 4 horas da tarde nós achamos que já estaremos encerrando. Mas os palestrantes são de alto nível, nós temos inclusive desembargador, nós temos pessoas assim, muito qualificadas na área de gestão da propriedade, pessoas com muita, muita experiência, né? Então, realmente é uma oportunidade de a gente discutir os problemas lá e buscar soluções. A gente sabe que em um dia, somente um dia, é muito difícil você esgotar todos os assuntos, mas nesse dia nós queremos chamar a atenção para todas as possibilidades ou todos os temas importantes que um produtor rural não pode deixar de levar em consideração. E depois, quando nós terminarmos esse seminário, as pessoas regressarão às suas casas e muito provavelmente vão pensar um pouquinho naquilo que eles viram. E provavelmente vão ter alguns temas que vão ter que ser esmiuçados um pouquinho mais, se tirar um pouquinho mais de informações a respeito do tema, para que esse tema não passe desapercebido e não possa gerar depois um passivo para frente, né, Léo?
Ok, agradecemos a sua participação no programa.
A nossa disposição é sempre a mesma, Léo. Okay. É um prazer muito grande falar com vocês aí. E oxalá a gente possa integrar um pouquinho mais essa região aí, quem sabe criar um sítio aí através do programa da Rádio da Amizade. Muito agradecido.
Qual o telefone para quem desejar entrar em contato com você?
Tem diversas formas. O mais fácil é entrar em contato lá com o site, né? Mas eu também dou o telefone lá da Federacite, né? Então, me permite então colocar esse telefone no ar. É código 51, 3473-4981. Eu vou repetir, 3473-4981. É falar com a Cristiane lá, que é a nossa secretária.
Ok.
Todos serão bem-vindos.
Obrigado, então. Carlos, sim, tenha um bom dia.
Da mesma forma, agradeço a vocês. Tchau.
Girando com a notícia. A entrevista.